Opa, fala aí, meus queridos. Tudo certo com vocês? Que tio Beto tá na área, hein? Se chutar na rede pro lado de dentro, é gol! No episódio de hoje, vamos falar sobre algumas curiosidades do maior evento esportivo que existe, a Copa do Mundo! Temos diversas coisas para falar a respeito, inclusive alguns fatos que irão te surpreender bastante. Ficou curioso? Então chega mais e ouça os artilheiros da Zona Lost de São Paulo!
Fala aí, meus queridos! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Mr. Alves.
E eu sou o BC.
O Brunão. Tá começando mais uma
De Zoeira Never Ends.
Aumenta o som aí, Jorginho. E o tema de hoje é...
curiosidades sobre as Copas do Mundo.
Mas antes, aqueles anúncios da Anchor e da Luov Shop. Galerinha, vamos começando aqui falando sobre a primeira Copa do Mundo que foi vencida pelo Uruguai contra quem?
Contra a seleção da Argentina. Foi 4-2, meia dúzia de gols aí, primeira Copa. Uruguai estreante, né? Mas ele já tinha ganhado outros Jogos Olímpicos aí antes de começar a primeira Copa do Mundo em 1930.
É, cara, e foi uma partida com muitos gols, uma partida muito disputada. Só que nessa época tinha uma coisa engraçada, né? Os goleiros eram muito amadores, né?
É, hoje a gente fala, né, que não tem, né, Mr. Alves, aquela coisa do não tem mais o time bobo, mas nessa época, não que os caras eram bobos, né, mas assim, eu acho que não tinha tanta tática, né, tava tudo muito no começo ali, futebol inventado pelos ingleses e acho que era tudo muito cru ainda, as seleções enfrentavam dificuldades, né, principalmente na Copa. A Copa no Uruguai, cara, você tinha que vir da Europa, viajar de avião, as seleções não conseguiam mandar, os países não conseguiam mandar os jogadores com antecedência, né, pra treinar, se acostumar, até acho questão de clima, altitude, vai saber. Então, é isso.
E tem outros detalhes também, tipo, os jogadores nessa época, além de trabalharem, né, ali disputando as partidas, eles tinham empregos comuns, a maioria deles tinham outros empregos. Não é igual hoje, né, onde você pode se sustentar apenas com futebol e ganha salários exorbitantes. Antes não tinha isso.
Ah, pode crer, hoje você vive, além do futebol no gramado ali, se você for o Neymar, um Messi da vida, aí você vai ganhar luva, é, quando você vai jogar em outro time, você tem passe, né? Os times pagam milhões de euros, investem milhões e só a sua imagem ali, pra você aparecer alguns segundos na televisão, já cai não sei quando na sua conta. Quem dera minha conta fosse assim, Mr. Alves.
E quantas seleções estão registradas aí pela FIFA?
Então, na FIFA tem 213 seleções afiliadas, e só que dessas 213, uma grande peneira, praticamente um terço, só 76 delas conseguiram participar de uma Copa do Mundo.
E entre todas essas seleções, 8 ganharam a Copa, né?
Exatamente, só 8 seleções, a gente tem o privilégio aí, o Brasil, né, pentacampeão com 5 taças, depois a gente tem a Alemanha e a Itália aí na nossa cola com 4 taças, vem em terceiro aí com o maior número de títulos, né, tem a Argentina, Uruguai
e a França,
os 3 são bicampeões, e com apenas uma taça, a Espanha, que ganhou em 2010, é contra a Holanda, e a Inglaterra em 66, que inclusive ela sediou e ganhou essa Copa, sendo a Alemanha vice-campeã.
Cara, na boa, a seleção da França e também a seleção da Inglaterra, né, que foram campeões sendo os anfitriões. Especialmente, né, a França em 98, todo mundo falando que foi manjada aquela Copa, que foi tipo tudo arrumado para a França ganhar.
É, cara, foi muito polêmico, assim, muito estranho, porque eu era pequeno, mas eu me lembro como se fosse ontem, assim. A seleção brasileira fez uma grande campanha, uma grande semifinal contra a Holanda, aquele 1-1 ali, sofrido, foi pros pênaltis, o Taffarel chegou, defendeu, levou o Brasil pra final, depois um jogo totalmente apático, o Ronaldo Fenômeno na época aí, muito estranho, né? E foi um jogo, assim, com uma marmelada mesmo, né? Antes desse 7-1 que a gente viu em 2014, foi talvez uma desgraça maior ainda. A gente perdeu o título em 98 para a França.
Falando nesse jogo aí do 7-1, daqui a pouquinho eu vou falar uma curiosidade dentro desse jogo aí que algumas pessoas não sabem. Sobre a maior goleada, nós tivemos aqui a Hungria, que é bivice, cara. Que fez 10-1 na seleção de El Salvador em 1982.
Exatamente, lá na Copa da Espanha. Os caras fizeram 10 gols. Eu acho que foi só quando tava 5-0 que El Salvador foi lá. Não sei como conseguiu meter um gol ainda. Mas foi um jogo aí que a Hungria passou como um rolo compressor. Era uma seleção que dava bastante medo aí. Ela foi vice-campeã duas vezes, né? Então, tem muita seleção de peso aí que nunca conseguiu um título, mas causava medo dos adversários, até nos grandes.
Cara, eu acompanho bastante sobre futebol, eu particularmente, mas eu não sabia, assim, por muito tempo que a Hungria e até mesmo a Tchecoslováquia tinha sido vice-campeãs de uma Copa do Mundo, mano. Que são seleções, assim, comparadas a outras seleções que já foram campeãs, seleções pouco conhecidas.
Sem dúvida, Mr. Alves. Ó, Tchecoslováquia, você citou, entrar um pouquinho de geografia aqui, né? Agora é República Tcheca e também é Eslováquia. São dois países agora separados, inclusive a Eslováquia aí que tirou a Itália na Copa de 2010, também me lembro como se fosse ontem. Mas enquanto Tchecoslováquia, ela foi vice do Brasil em 62, né? O Brasil foi campeão lá na Copa que foi feita no Chile e ela também foi vice da Itália em 1934.
Olha aí, são dados muito interessantes, cara. Em relação à partida com mais gols, no caso.
Então, a gente teve aí na Copa de 1954, pouquinho ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi Áustria, meteu 7-5 na Suíça. 7-5, Áustria e Suíça.
12 gols em um jogo.
12 gols.
Não, em Copa do Mundo, ó, se você for ver os jogos de hoje, né? Vamos lá, colocar as diferenças táticas e técnicas entre as equipes dessa época e as equipes de hoje em dia. Cara, é muito difícil você ter jogos com mais de 3 gols atualmente. Porque a disputa ali, o cuidado, o medo de sofrer o gol e perder o jogo é muito maior hoje em dia, cara. Antigamente as equipes eram mais, né, soltas pra ir pro ataque, tomar os gols também, não se comportavam assim, né, tão abatidos.
É verdade, eu acho que era tudo muito aberto, tinha bastante espaço pra aquele negócio que a gente chama de futebol arte, né, você conseguia ali, alguns jogadores acabavam se destacando muito assim, em relação a outros, como o nosso grande Rei Pelé aí, né, o único tricampeão, né, único jogador que conseguiu 3 títulos defendendo a sua seleção.
Jogador disparado aí com o maior número de taças, inclusive tem mais título que muita seleção, né, cara?
Exatamente. Se Pelé fosse uma nação, a gente teria que ter citado naquele outro tópico, porque ele tem 3 taças, só abaixo de Alemanha, Itália e próprio Brasil.
Isso é engraçado, né? Muitos argentinos... se tiver algum argentino, porque já teve argentino ouvindo a TZN. Cara, se tiver algum argentino ouvindo, o Maradona não é maior do que o Pelé, cara. Nunca vai ser, mano.
É, não tem jeito. Foi um grande jogador de relevância, mas Pelé é Pelé, cara. Uma vez Pelé, sempre Pelé, né?
E tem aquela questão lá do La Mano de Dios. Nossa, aquele jogo foi muito roubado, né, cara?
Pô, aquela cabeçada, aquela mãozada, né? Pô, ainda coloca Deus no meio, Deus que me perdoe, né, meu cara? Pô, falar que La Mano de Dios, né? Só assim pra ter sido bicampeão da Copa mesmo. Senão eu estaria só com o seu único título aí. E foi também uma Copa que foi sediada, né? Ah, não. 86 foi no México, não é isso? E 70 também foi no México. E a Alemanha... Ó, falando de Alemanha. A Alemanha sempre vem na cabeça, porque a Alemanha participou de muitas finais. Eu queria só concluir nessa parte que a Argentina sediou em 78, foi campeã, e em 86 ela foi campeã também, só que a Copa foi no México.
É, esse jogo aí da La Mano de Dios, do Maradona, foi em 86, né? Foi contra a Inglaterra na semifinal?
Foi em 86?
Isso, foi em 86, se eu não me engano. Foi contra a Inglaterra e aí depois disso a Argentina foi contra a Alemanha pra final, nesse ano, e ganhou.
Não, mas em 86 a Alemanha foi Argentina e Alemanha.
Foi 3-2 esse jogo da final.
Isso.
Mas eu falo do jogo do gol de mão.
O que levou a Argentina pra final, né?
Isso, foi contra a Inglaterra,
meu
cara.
Meu Deus do céu.
É histórico, né? Vamos falar aqui também do México. O México tem a seleção que mais participou de Copas, mas que nunca conquistou um título. Brunão, uma coisa. O México tem uma maldição, né, cara?
Tem, na verdade, assim, ele tem os dois pontos aí. É, primeira coisa, que acho que é um privilégio, porque o grupo que ele tá, que disputa vaga pra Copa do Mundo, é muito fácil, né? México, Estados Unidos, Canadá, aí você tem Costa Rica. Então, assim, eu acho muito fácil o México ir pra Copa do Mundo. Por isso que ele tem aí 16 Copas, e provavelmente, pode, se ele for agora, vai ser a 17ª Copa. E de 94 pra cá, os caras sempre perdem nas oitavas de final, Mr. Alves.
É o jogo da maldição. Acho que é a maldição do quinto jogo, né?
É, porque eles nunca vão pro quinto jogo. Eles sempre caem no quarto jogo. Inclusive, em 2018, agora, eles caíram pro Brasil.
2-0, né? Aquele goleiro Ochoa, desgramento, pega muito.
Nossa, aquele lá na Copa de 2014, meu Deus do céu.
Até mesmo em 2018, ele começou pegando pra caramba. O Galvão Bueno tava ficando até irritado. Eu lembro desse jogo, foi até engraçado. É o Brasilzão, né, que é uma seleção que tem muita tradição, apesar de não estar em um grande momento, porque eu acho que o sistema de futebol no Brasil, sei lá, ficou um pouco para trás em relação aos europeus, você não acha?
É verdade, e inclusive, falando dos europeus, a maioria dos jogadores, né, da seleção brasileira, eles jogam na Europa, e você imagina, os caras não convivem, né, daí eles se reúnem para fazer o jogo, para treinar, então eu fico pensando nesse entrosamento. Até que 2018 eu achei que podia ter ido mais longe, mas até que não foi tanto vexame assim, lutou até o fim ali. A própria Bélgica falou que preferia ter perdido pro Brasil, do que porque depois eles não conseguiram passar de fase.
Exatamente. É, nós também temos aqui uma curiosidade sobre a seleção brasileira, né, cara? E qual é?
A única seleção que participou de todas as edições da Copa e vai estar presente agora também no Mundial do Qatar 2022 em dezembro. Participou de 21 aí, Copas do Mundo.
E vamos para a 22ª agora, né?
22ª Copa agora.
Caramba, monstro, hein? É, vamos falar também da Suíça, que é a única seleção que não sofreu nenhum gol em uma única edição de uma Copa do Mundo, que foi em 2006, disputada na Alemanha. E foi eliminada para quem?
Pela Ucrânia, nos pênaltis. A Ucrânia aí venceu a Suíça. E é incrível, né? Os caras passaram de fase sem gol, jogaram tempo regulamentar nas oitavas de final sem gols. Então, praticamente, os caras perderam invicto, véio, se não fossem os pênaltis.
Cara, acho que é muito frustrante, né, cara? Você ser eliminado sem tomar um gol, sem ser derrotado.
Eu também achei muito frustrante, assim, a Suíça passar de fase sem gols e ser eliminada sem gols também. Foi só questão do pênalti ali pra poder decidir quem passava pras quartas.
O mata-mata é uma coisa muito doida. Voltando aqui, tem uma curiosidade sobre a Alemanha. E, tipo, é bem engraçado, né? Porque é a seleção que mais disputou finais de Copa do Mundo. Eles têm 4 títulos e também é a seleção que tem mais vices, com 4 vices também, cara.
É, a Alemanha sempre presente aí nas finais, né? Sempre assustando os adversários, mas também, pra chegar no tetra, ela teve que perder aí 4 Copas aí. Lutou muito a Alemanha.
Ó, disputou a final em 54, ganhou. Em 66, perdeu. Em 74, ganhou. Em 82, perdeu. Em 86, perdeu. Em 90, ganhou. Em 2002, perdeu pro Brasilzão. E em 2014, ganhou da Argentina na prorrogação, né, cara?
Ganhou da Argentina na prorrogação. Ficou aquele dilema, né? Porque muita gente acabou torcendo. A gente tem essa rivalidade aí com os irmãos argentinos. A gente torceu para que a Alemanha ganhasse, mesmo ela tendo arrebentado a gente com 7-1. Acho isso até intrigante, cara.
Não, ia ser muito vexatório, né, cara? A gente ser goleado, mas aí o nosso maior rival vai lá e ganha do time que goleou a gente.
Dentro de nossa cara.
Ah, não, mano.
Deus me livre.
Cedo.
Melhor a Alemanha ter ganhado mesmo.
Não, imagina, a zoeira ia ser eterna.
Pelo menos a gente perdeu pro campeão, hein?
É, a gente perdeu pra quem é campeão. E foi muito merecido, né? Mano, a Alemanha ganhou a Copa com a mão nas costas, né, cara?
Exatamente, campanha impecável da Alemanha.
Ou melhor, com o pé nas costas.
Com o pé nas costas.
É, fala da Copa aí de 98, mano.
Beleza, a Copa de 98, ó, foi na França, foi a primeira Copa que começou com esse formato que a gente conhece agora, de 32 seleções, 8 grupos, né, de 4 seleções cada. Aí os dois primeiros de cada grupo se classificam para as eliminatórias ali, vai para oitavas de final.
E cada jogo é jogo único, que vai para a prorrogação caso persista o empate, e ainda persistindo o empate na prorrogação, vai para os pênaltis em todos esses jogos até chegar na final.
Exatamente. Inclusive, até agora é interessante, porque a prorrogação, se você termina empatado nessa fase de mata-mata, na prorrogação você tem que jogar os dois tempos da prorrogação, de 15 minutos. Antigamente tinha o gol de ouro, até a Copa de 2002.
Muito louco o gol de ouro.
Era, chamava de morte súbita até, né? Porque você ficava desesperado, os times ficavam se protegendo. Eu lembro até da final ali, da semifinal de 98, Brasil-Holanda. A Holanda pedindo, pelo amor de Deus, para acabar aquele jogo, para ir pros pênaltis. Mas aí o Brasil acabou superando a Holanda aí nos pênaltis.
É, cara, e é muito curioso, porque se tivesse essa coisa do gol de ouro no futebol de hoje, imagine como seriam as defesas, cara. Acho que todo mundo ia jogar com um super medo. Já ficam com medo numa prorrogação, né, que dá pra você levar pros pênaltis e depois você decide ali na, entre aspas, loteria, mas o gol de ouro hoje em dia ia ser uma coisa de louco, velho. Ó... Aquele jogo do 7-1, eu vou trazer uma curiosidade para vocês sobre o Miroslav Klose, que fez o segundo gol da Alemanha contra o Brasil. E ele ultrapassou o Ronaldo Fenômeno nessa goleada aí por 7-1 lá no Mineirão. Ele alcançou 16 gols, se tornando o goleador máximo das Copas do Mundo, né, cara?
É, então, aí o Klose ele teve que fazer 28 jogos para fazer 16 gols. O Ronaldo Fenômeno, ele... Fez 15 gols em 19 jogos. Então, assim, média de muito mais gols. Menos de um, mas foi muito mais aproveitado aí, né?
É, cara, acho que teve um jogador aí que teve uma média de mais de um gol por partida. Um jogador alemão, ele ficou em terceiro lugar em relação a essa artilharia na Copa do Mundo. É, eu vou pesquisar aqui o nome certinho para ver aqui qual é o maior artilheiro. Parando aqui para ver a pesquisa, gente, olha só, os jogadores com médias muito boas, assim, absurdas até mesmo para uma Copa do Mundo, né, que é um torneio muito difícil. Temos aqui o Gerd Müller da Alemanha Ocidental, que tem uma média de 1,08 gol por partida.
E tem o Just Fontaine da França, 13 gols e 6 jogos, média de 2,17 gols por jogo.
Absurdo. Ó, tem o Sandor Kocsis da Hungria, que fez apenas 5 jogos. E ele anotou 11 gols, cara.
Mais de 2 gols aí, por cada jogo.
Incrível, mano, porque é um torneio extremamente competitivo, onde até mesmo quem não gosta de futebol, tipo a minha mãe, ela não gosta de futebol, mas ela assiste os jogos da Copa e ela assiste qualquer jogo, mano.
É muito interessante, né, porque parece que as famílias se unem, né, pra torcer pelo Brasil e parece que a gente tem aquela sensação de que os povos estão ali, os países, as nações, com as suas diferenças políticas, étnicas, eles estão ali jogando, parece que tá até cultivando paz, assim.
É isso aí. E traga aí mais uma curiosidade aí para os nossos ouvintes.
Então, falei de paz agora, né? Agora eu vou falar de guerra, mas não bem de guerra, mas falar da Copa de 1938, né? Devido a várias razões que depois causaram a Segunda Guerra Mundial, do continente americano, só o Brasil e Cuba foram lá disputar essa Copa lá na França, em 1938, representando o continente americano.
A Áustria foi classificada para essa Copa, mas ela saiu do torneio porque ela foi invadida pela Alemanha nesse mesmo ano, né, cara? E... teve aqui também as Copas de 1942 e 46 que não existiram por conta dessas conflitos,
invasões,
né?
deu ruim invasões. Tudo aí, invadiram a Áustria em 38, no ano seguinte a Áustria não participou da Copa, já estava classificada, e aí em 39 explodiu tudo e virou a Segunda Guerra Mundial. Só em 1950 o Brasil acabou sediando a Copa.
Exatamente. Aí temos aqui a Copa no Brasil, que foi em 1950, aquele maracanazo, onde o Brasil perdeu de virada pro Uruguai. Aquilo lá doeu, hein, mano?
Aquele ali doeu. 2-1, chorada ali. O Uruguai, ele jogou só a Copa de 30, não jogou a de 34, não jogou a de 38, não teve a Copa de 42 nem de 46, ele voltou para disputar a de 50 e foi bicampeão.
Cara, nessa época parecia até mesmo que o Uruguai ia ser o maior campeão disparado, né, da Copa do Mundo, assim, quem vê, né, ia pensar isso mesmo. Nós temos também a Copa de 2014, né, que foi realizada. Nossa. Com aquela goleada maravilhosa que a gente sofreu.
7-1, chegaram de novo.
Ah, tem um detalhe, teve um ganhador, né, de uma aposta de bolão, ele sonhou que o Brasil ia ser goleado por 7-1 para a Alemanha, e ele disputou sozinho nesse bolão, fez essa aposta e ganhou 50 mil reais, mano.
O cara, né, teve um sonho, né, foi negativo para a seleção brasileira depois, mas para ele foi positivo, né, ele foi lá, colocou no bolão, ele acertou. Estragou o bolão de todo mundo, menos desse cara.
Oh, mas, poxa vida, a Alemanha com uma das melhores seleções de sua história. Isso com certeza, naquele ano de 2014. Aí não tinha o Neymar, né, que tinha se machucado no jogo contra a Colômbia, né, que foi o jogo anterior, naquela entrada lá do Zuniga, que devia ser preso.
Muito desleal aquela entrada, podia ter acabado com a carreira do moleque.
Exatamente, mas eu acho que aquele negócio lá da fratura na vértebra, aquilo lá foi falso. Ele só deve ter lesionado ali algo, né, que o tirasse do jogo, mas se tivesse quebrado vértebra, provavelmente o Neymar não teria continuado, né, cara?
É, exatamente, eu fico imaginando até o próprio Ronaldo lá, tá, participando da transmissão do jogo, vendo o cara em campo superar a marca de gols dele.
Ai, mano, essas coisas aí, tem muitas conspirações dentro do futebol.
E até os 30, desculpa te cortar, mas será 5-0, mano, até os 30 minutos, cara, 5-0, cara.
Quando a Alemanha fez 3-0 no Brasil, eu pensei, cara, vai ser 7-1. Eu pensei nisso. Eu pensei. Porque o Brasil com, sei lá, o garoto com alegria nas pernas lá, o Bernard com o Hulk. O Hulk que hoje em dia joga pra caramba, mano. Tá no auge da carreira dele, no Atlético Mineiro. Mas naquela época o Hulk não era tão bom assim, sabe? Nem sei porque ele foi convocado. E tinha o Fred ainda.
Putz, a vida. Eu lembro até do Fred, né? Não sei porque que ele tava lá, mas assim, não vou criticar também, porque jogar melhor que eu, ele joga com certeza. Eu lembro muito bem do gol de honra do Oscar. Nem comemorou. A torcida até vaiou quando ele fez o final.
É, engraçado que o Neuer, o goleiro da Alemanha, ficou puto quando ele tomou um golzinho.
Time ganhando de 7-0, semifinal, contra vencendo o anfitrião, né? De 7-0. Aí toma um gol no final do jogo. Pode não, tomar, eu sairia do gol, cara.
Não, ele ficou puto, pagou geral, xingou os zagueiros lá, né, os companheiros de time dele. Mas é isso, né, cara? Aquele logo lá da Copa do Mundo de 2014, inclusive, não parece uma mão na cara, uma mão com vergonha assim, sabe? Cobrindo o rosto?
Era uma tragédia anunciada, cara. Fora os protestos que tiveram lá em 2013, o pessoal tava reclamando, preço de passagem de ônibus começou a subir, ninguém queria a Copa, ninguém queria nada.
Exatamente. É uma coisa engraçada, né? Porque, ó, o futebol tem, assim, muitas teorias da conspiração também. Tudo tem conspiração, né? Mas pra frente pode ser um tema aí pra vocês, se vocês deixarem esse feedback, aí a gente pode trazer esse tema mais pra frente.
É isso aí.
E nós também temos os maiores participantes. E quais são, mano?
Os maiores participantes das Copas do Mundo, claro, primeiro o Brasil, né, participou de todas as edições da Copa do Mundo, desde 1930, 21 participações. Depois a gente tem a Alemanha, com 19 participações nas Copas, a Itália com 18 participações.
Aí temos a Argentina com 17, o México com 16 e a França com 15 participações aqui. É claro que temos outras seleções, mas essas são as que mais estão disparadas em relação às outras, né?
Exatamente, são as seleções aí que, sem qualquer uma delas, eu até achei, cara, a Copa de 2018 muito estranho não ter Itália, cara. Como assim, velho?
É verdade, e a Itália vai participar de uma repescagem, é um mata-mata para eles entrarem na próxima Copa do Mundo. Vai ser contra Portugal, hein? Itália ou Portugal vão entrar nessa Copa, mano. E
só um dos dois entra?
É, só um dos dois entra, é mata-mata, cara.
A briga vai ser boa, hein?
E estão fechando aí também o país sul-americano que vai participar da repescagem, hein? Nós estamos tendo esse sistema aí de pontos corridos nas eliminatórias. Acho que as seleções que já estão classificadas, as únicas que estão 100% confirmadas, é Brasil e Argentina.
E o Catar, né? Porque a regra é o anfitrião ser classificado, obviamente, né? Imagina o anfitrião não vai para a Copa.
Exatamente. Aí nós temos outras seleções aqui que já estão, que é a França, o México e a Alemanha, né?
Então já tá tudo. Todos estes maiores participantes, esses seis, já estão, né? Tirando a Itália, que vai disputar a repescagem com Portugal.
Exatamente. Vamos falar aqui também, ó, das seleções relevantes que nunca foram campeãs da Copa. Fala aí, mano, começa aí falando.
Beleza, exatamente. Assim, o Brasil, né, às vezes a gente fica injuriado, o Brasil perde uma final, meu, mas pensa na Holanda, ó, vice da Alemanha em 74, vice da Argentina em 78 e teve outra, né, Mício?
A vice da Espanha em 2010, cara. E todo mundo fala que aquele jogo foi roubado, né, mano?
É, então teve aquele escanteio que não deram. Eu mesmo tava vendo o jogo, não deram escanteio ali pra Holanda. Aí o lance seguiu a transição e a Espanha fez o gol. Foi na prorrogação, né?
118 minutos, mano. Faltando, acho que 1 minuto e meio pra acabar o tempo da prorrogação pra ir pros pênaltis.
E eu acho que dessa vez, Mr. Alves, até o Brasil acabou torcendo contra a Holanda, que foi aí o Snyder, né? O
Nossa, Carrasco. Desgraçado lá, mano.
Felipe Melo também, aconteceu aquelas presepadas lá na zaga.
Acho que foi a última vez, assim, que eu chorei depois de um jogo do Brasil. Eu chorei bastante, porque o Brasil perdeu de virada lá. Eu pensei que o Robinho, assim, ia fazer aquele gol da vitória, ia fechar o jogo em 1-0, porque tava muito sofrido, né, cara? O Robin ali também, no auge da carreira. Ia ser um jogo difícil de qualquer jeito.
Foi difícil, o Brasil era uma parede ali. No começo a zaga tava uma verdadeira parede, um batalhão. Tava muito escrito assim que o Brasil ia se classificar pra semifinal com o pé nas costas, velho.
Exatamente. Ó, temos uma outra seleção aqui, relevante pra caramba. Isso, né, na época de ouro deles. Que é a Hungria em 1938, que foi vice da Itália. E também em 54, né?
Vice da Alemanha. Na época era Alemanha Ocidental, mas como a Alemanha Oriental nunca teve relevância na Copa, a gente considera como a Alemanha mesmo.
O BC vulgo Brunão aqui, ele não considera a Alemanha tetracampeã, né, mano?
Não, porque a Alemanha tem a Alemanha Ocidental e tem a Alemanha. Então a Alemanha foi campeã em 54, ainda como Alemanha Ocidental. 74, como Alemanha Ocidental. E em 89, depois queda da União Soviética, reunificação da Alemanha, aí sim é a Alemanha. Em 90, a Alemanha campeã. Em 2014, a Alemanha bicampeã. Então a Alemanha Ocidental tem duas taças e a Alemanha unificada tem duas.
É isso aí.
Porque é assim que eles fazem na contagem do quadro de medalhas. As medalhas da Alemanha Oriental são separadas das medalhas da Alemanha Ocidental e da Alemanha reunificada.
Parando pra pensar, acho que é justo também, né, mano? Eu acho que é justo, porque tinha um regime completamente diferente. É, nós temos também a Tchecoslováquia, que é a República Tcheca, ou a Tchequia, né? As pessoas chamam de Tchequia também, que foi vice da Itália em 1934.
E vice do Brasil em 62, na Copa ali que aconteceu no Chile. Inclusive até o Pelé acabou nem jogando na final, né? Acho que tava machucado e entrou o Mané Garrincha, fez muita diferença no jogo. O Brasil foi o bicampeão ali, consecutivo, né? Fato, acho que inédito, nunca aconteceu isso na Copa, de uma seleção ganhar duas vezes seguidas.
Olha aí, pra você ver como a história do Brasil é riquíssima, né, mano? A história do Brasil é gigante demais. É, eu acho, assim, um pecado quem é brasileiro e não torce pro Brasil na Copa do Mundo. É, o Kamiki, né, o Kamiki que teve aí um problema com a agenda nesta semana aqui, desse episódio. É, um abraço pra você, inclusive, mano. Você torce pra Alemanha, cara. Eu acho engraçado o brasileiro torcer pra Alemanha, velho.
É, eu acho que era o Camille que tava naquela reportagem lá. E o Galvão tava falando, aí os caras... Oh, o Brasil vai perder pra Alemanha, o Brasil vai perder pra Alemanha. Foi mensagem profética. Eu acho que o Camille que tava infiltrado ali.
É, também acho, porque ele também disse isso na época. Ó, nós temos a Croácia, né? Vice em 2018 contra a França, né? Foi 4-2 aquele jogo.
Exato, 4-2. Lembra até da falha lá do goleiro da França.
Achei
que, podia dar ruim aí pra França. Porque não tem time bobo, né? A Croácia chegou, foi uma seleção que praticamente todos os jogos de mata-mata eles jogaram prorrogação, né? Então eles praticamente
foram pros pênaltis.
Praticamente jogaram um jogo a mais, se você somar o tempo de todas as prorrogações.
Eu acho que eles foram 3 vezes, né, pra prorrogação. Foi 2 ou 3, mano. Foi incrível isso, mano. E eles foram guerreiros. Eu torci pra Croácia. Simplesmente por terem passado por muito perrengue aí.
Exatamente. E na Copa da França, lá em 98, eles foram terceiro lugar. Eles venceram a Holanda. O Brasil derrotou a Holanda, né? A França venceu a Croácia. E a Croácia foi disputar o terceiro lugar com a Holanda. E a Croácia conseguiu o terceiro lugar. Que prova aí também a relevância da Croácia nas Copas do Mundo, né?
Exatamente. É, nós também falamos aqui da Alemanha, que é o país com mais vices. E quais foram os vices aí da Alemanha, mano?
É, em 66, né, a Inglaterra sediou a Copa, acabou vencendo a Alemanha. Em 82, aí vem um pouco de tragédia, né, porque a Alemanha foi vice, foi em 3 finais e quase que ela, mais um pouco, ela podia ser vice em 90. Ela foi vice da Itália em 82, vice em 86 da Argentina e vice em 2002. Oliver Kahn soltando ali no pé do Ronaldo, já era, mano.
Eu tinha só 4 anos nessa época, mas eu lembro, assim, com muitos detalhes desse jogo, que parecia até um feriado, né? Quando o Brasil ganhou o Penta, todo mundo fazendo churrasco e ouvindo música alta, o pessoal tomando cerveja na rua com a camisa do Brasil, todo mundo com a camisa do Brasil, ruas pintadas assim, várias fitas, né, pra cobrir as ruas também. Verdade. Saudade disso, né,
saudade,
mano?
Saudade, cara, porque acho que foi a última Copa, claro, que foi campeão, mas a última Copa, assim, que favoritismo, todo mundo unido, torcida, jogadores, e ainda a FIFA me considera o Oliver Kahn como o melhor jogador da Copa. É só o cara que soltou o título nos pés do Ronaldo.
E ele foi desumilde também antes do jogo contra o Brasil, porque ele acreditava muito que a Alemanha iria ganhar do Brasil. E ele falou isso com muita segurança, tá ligado? Eu acho isso muito desleal. Eu acho que você deve deixar as coisas acontecerem para depois você falar, olha, eu tinha certeza que nossa equipe ia vencer. Aí sim, você ia colocar crédito na sua fala, né? Exato. Você comemora antes da hora.
Exatamente. Eu vi até mais humildade no elenco assim da Alemanha agora de 2014 do que o de 2002.
Ó, uma última curiosidade nessa Copa de 2002 do Ronaldo Fenômeno. Lembra daquele corte cascão, aquele corte feio pra caramba?
Lembro, acho que foi na semifinal contra a Turquia, né? Parecia que ele tinha uma lua na cabeça.
Exatamente, mas você sabe por que ele fez esse corte?
Por quê?
Porque nessa época ele se lesionava demais, mano. E todo mundo só perguntava pra ele sobre as lesões, se ele tava bem fisicamente, se ele estava disposto ali. E de tanto ouvir essas coisas, ele queria chamar a atenção dele pra cabeça dele, né? Pro corte de cabelo. E deu muito certo.
Tá
porque
aí,
as pessoas deram mais atenção pro corte de cabelo e pro bom futebol que ele desempenhou em 2002. E, cara, foi uma estratégia maravilhosa aí do nosso Fenômeno.
Maravilhosa. E falando em Ronaldo, né, também, o Ronaldinho Gaúcho ali, aquele 2-1 de virada contra a Inglaterra, aquela cobrança de falta, parecia ser um lançamento, um cruzamento. O Simão tá dentro do gol até hoje procurando aquela bola, velho.
Ó, gente, pra quem não viu esses melhores momentos desse jogo, assistam, porque esse gol que o Ronaldinho Gaúcho fez é um dos gols mais raros em cobranças de falta. Pra quem curte futebol aí,
vale a pena.
Cara, vejam lá no YouTube, tá tudo lá bonitinho, cara. Ah, falando em YouTube, o nosso querido BC aqui, o nosso Brunão, ele tem um canal chamado Vlog Auto News.
Exatamente, é um canal chamado Vlog Auto News. Eu faço um review de carros, né? Eu curto futebol, mas curto carro também. Se você aí tá ouvindo a Desoeira Neverense, é um prazer receber você lá no meu canal. Se você gostar do conteúdo, espalha pra galera e faz a inscrição no canal, beleza?
Exatamente. O canal dele tá numa crescente maravilhosa também. Tem muito conteúdo, especialmente as explicações muito precisas. Então, pra quem gosta de carro, vai lá, dá uma força. Vlog Auto News e conteúdo maravilhoso aqui, juntamente com a TZN. E galera, nós vamos falar aqui sobre uma última curiosidade sobre o regulamento a partir da Copa de 2026, né, cara?
Exatamente, a FIFA lá em 2013, né, presidente Joseph Blatter, né, ele resolveu que vão ter 48 seleções disputando o Mundial de 2026, que vai ser uma sede tripla, primeira vez na história, né, em 2002 foi uma sede dupla, né, Coreia e Japão, e 2026 vai ser nos Estados Unidos, Canadá, México, e em vez de a gente ter 32 seleções, vão ser 48 seleções, acho que, Mr. Alves, para dar oportunidade aí para seleções africanas e outras de não muita relevância, né, para poder entrar na Copa.
É uma nova regra da FIFA, mas olha, eu acho que vai virar uma bagunça, porque vai voltar a ter aquele regulamento dos melhores terceiros colocados para disputar uma repescagem, para aí sim depois irem para as eliminatórias, cara. As primeiras duas seleções de cada grupo vão ser classificadas automaticamente ali, porque já tem as melhores campanhas, e os terceiros colocados de cada um dos grupos vão disputar repescagens entre si, para aí sim diminuir pela metade essas seleções e irem para a próxima fase do mata-mata.
Ainda não sei o que pensar disso, porque apesar de ter mais seleções, vai dar mais oportunidades, só que esse mata-mata, essa repescagem, não, eu não acho uma coisa linear, eu gosto assim, 32, joga, pega os dois melhores de cada grupo, são 8 grupos, né, com 4 seleções.
Exato.
Decide no mata-mata e até repescagem, que nem quando era 24, que aí dava 24 seleções, aí dava 6 grupos, aí pegava 2 de cada, dava 12, precisava de mais 4 seleções pra montar a oitava final, aí você pegava os melhores terceiros colocados de cada.
Ah não, é muita bagunça. E tipo, para você não se classificar, você tinha que ser horrível. E para mim o mais justo é esse regulamento que nós temos agora, né? Mas quem somos nós para alterar uma regra da FIFA, né? Então fica aí essa curiosidade para vocês aí sobre a Copa de 2026. A partir deste ano em diante, teremos essa nova regra aí para vocês. Galera, vocês gostaram do nosso episódio? Então, compartilhe aí para todos seus amigos, familiares e para suas vizinhas chatas, fofoqueiras que ficam olhando para você aí o tempo todo pela janela, beleza? Tamo junto, galera, e nós vamos agora para as nossas mídias e plataformas. Galera, nós vamos aqui para as nossas mídias e plataformas, lembrando que nós temos aqui o nosso e-mail radiotzne@gmail.com para feedbacks e sugestões.
Também tem a página no Instagram, @novatzne, sempre tem post dos novos episódios lá. Eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês acharam desse episódio, né? E também podem sugerir temas novos.
É isso aí, assim como no Facebook, facebook.com/rtzne, onde também temos as nossas postagens, e vocês podem também deixar lá os seus feedbacks, sugestões, tudo o que vocês quiserem, podem ser bem sinceros aí conosco. Quais as plataformas disponíveis?
Anchor, Spotify, Overcast e Pocket Cast. Não tem como não ouvir a TZNE.
Exatamente. E também temos outras quatro plataformas aqui, que é o Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public e Breaker, pessoal. Para quem não gosta de ouvir em apps ou para quem não pode baixar, não sei, se vocês não gostam assim de ouvir pelo app, vocês podem ouvir aí pelos sites do Google Podcasts e também do nosso patrocinador Anchor, galera. Lembrando a vocês também que o canal Vlog Auto News do nosso querido BC está também na descrição do nosso episódio.
Valeu!
É isso aí, e também nós temos aqui a nossa frase do dia, né, cara?
Isso aí, vamos fechar aqui com a frase do dia, e é o seguinte: a vida é como um jogo de futebol. Cada lance pode definir sua trajetória.
A nossa vida, ela é feita de vários detalhes. Assim como no futebol, né? Cada erro que a gente tem, a gente pode mudar completamente um curso da nossa partida, ou seja, da nossa vida. É incrível, né, cara?
Exatamente. É, por detalhe, pode acontecer uma coisa totalmente bacana ou pode acontecer uma tragédia.
Vamos colocar aqui uma frase bem legal também, ó. Uma subfrase aí para responder essa frase. Onde nós devemos pensar muito bem onde nós vamos chutar, para a gente ter o melhor lance possível para a nossa sequência da nossa vida, para que a gente possa tomar a melhor decisão. É isso, né, galera?
É isso aí.
Tá terminando mais uma Desoeira Never Ends. É isso aí, galera. Até segunda-feira que vem, às 10 da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem com o Jorginho.